análise, a atualidade, o comentário, a opinião. Radiograma, esta terça-feira na EF, a partir das 5:30 da tarde, com Pedro Nobre.
Tarde de terça-feira, 9 de maio, bem-vindos a mais uma edição do programa Radiograma, com em direto, aliás, a partir desta hora, reposição na quinta-feira, depois das 11 da manhã. O convidado desta edição é Pedro Nobre. Pedro, muito boa tarde.
Olá, muito boa tarde.
Três assuntos que vamos aqui, vamos olhar para três assuntos que marcam a atualidade e começamos pela Feira Ibérica de Turismo. Alguns anúncios que lá ocorreram, mas para já. Pedro, esta quarta edição da FIT, o que é que lhe pareceu? Pelo menos em termos de espaço, foi muito, muito maior em termos de espaço físico. Quanto ao conteúdo, uma análise global no que aconteceram ao longo destes, diria, 3 dias e meio da Feira Ibérica de Turismo.
Muito bem. Uma vez mais, boa tarde a todos. Efetivamente, surpreendeu mais uma vez pela positiva, porque ao entrar nesta Feira Ibérica, acima de tudo, tinha-se uma sensação de maior espaço e de maior amplitude. Quer dizer, não se andava lá assim tão atafolhado como das outras edições. Portanto, independentemente de ter havido ou não mais expositores, e houve efetivamente, mas a verdade é que atendendo à dimensão que foi efetivamente a área coberta foi muito maior do que dos outros anos, eu acho que proporcionalmente a área aumentou relativamente aos expositores, mas que tornou a feira muito mais agradável de ser visitada por lá e por lá se andar. Aspectos que devo realçar. Um deles tem a ver com o facto de ter havido mais de 20 expositores espanhóis nesta feira, o que demonstra, comparativamente ao primeiro ano, se o ouvinte bem se lembra, tivemos uma mera representação ali de Ciudad Rodrigo, Salamanca, foi muito, muito pouco para aquilo que seria uma feira ibérica e que na altura foi criticado e bem, de certa forma. Neste momento já lá estiveram, dos 130 expositores, 20 ou 22 ou 23 eram de origem espanhola. De maneira que, efetivamente, está a tomar uma dimensão diferente a nível ibérico. Depois, realçar aquilo que os próprios operadores que lá estiveram, que aos órgãos de comunicação social realçaram o crescente protagonismo da FIT no panorama do turismo em Portugal. Depois também houve quem até colocasse a FIT um bocado ao nível da BTL em Lisboa e da Fitura em Espanha, de maneira que e até disseram que era uma grande feira de turismo realizada, uma das maiores feiras de turismo realizada na Península Ibérica. De maneira que isto acho que é a prova de que efetivamente a FIT está a ter um sucesso, de tal forma que há expositores que já lá estão ou que repetidamente estão na FIT, portanto o que demonstra que algum retorno tem que ter desta exposição, e de maneira que é uma aposta, na minha opinião, uma aposta que esta Câmara fez e é uma aposta ganha indiscutivelmente.
Enquanto Feira Ibérica, ainda nesta questão, poderá estar aqui a chegar, digamos, que ao limite para dar um salto ainda maior, quer em termos do espaço físico, quer em termos de duração da feira? Poderá haver esse salto daqui a um ano?
Espaço físico, sim. Duração da feira, para mim, só tenho aqui um pequeno senão. Entendo a possibilidade de aumentar o número de dias da feira se houver um ou dois dias especificamente para os operadores turísticos e fazerem os negócios entre eles, ou seja,
para... Pensa no que acontece com a BTL só para profissionais.
Exatamente.
Um ou dois dias.
Só um ou dois dias só para profissionais, portanto, vedado ao público em geral, e pensar que, em vez da feira ter 3 dias ou 4 dias, ter 5 dias ou 5 dias e meio, e a pensar especificamente em determinados dias para os profissionais do setor e para a promoção de determinados sítios, locais, unidades hoteleiras, tudo o que tem a ver com o turismo. A nível de duração, a nível de espaço, acredito que efetivamente, já nem sei bem para onde, mas é natural que a feira vá ter que aumentar a sua área, porque, ao que se sabe, dos 130 expositores que lá estiveram nesta feira, foram muito poucos comparativamente àqueles que queriam entrar, que se falava na ordem dos 230 a 260, de maneira que é natural que a feira tenha que aumentar o seu espaço, a sua área. Isso aí é indiscutível, e é um bom sinal, que, contrariamente àquilo que foi dito ontem por o Sr. Vereador do Partido Socialista a seguir a uma reunião da Câmara Municipal, a dizer que a FIT é um mau ou pior investimento que esta Câmara fez, eu e acho que a população em geral terá que concordar completamente desta opinião. Até porque eu não sei se o Sr. Vereador sabe, mas esta FIT envolveu 700 pessoas a trabalhar lá. Estou a falar de pessoas, dos expositores, de quem montou aquele espaço, 700 pessoas, acreditando que as pessoas dos concelhos vizinhos e da própria Guarda, obviamente, que fazem parte destas 700 pessoas, mas que, sei lá, algumas 200 terão ido dormir a casa, as outras 500 ficaram por aqui.
Discordem então naturalmente da posição de...
Eu entendo que uma feira deste género não é o objetivo da Câmara ter retorno financeiro para a própria Câmara. É o objetivo da Câmara haver retorno financeiro para a cidade e para o concelho. Esta feira teve tão pouco impacto naquilo que é a economia local que não havia dormidas na cidade e tiveram que ser ocupados hotéis em Belmonte e no Sabugal, por exemplo, porque já não havia capacidade hoteleira na cidade da Guarda. Portanto, estas opiniões, antes de serem dadas, acho que deviam ser ouvidos também os comerciantes, também os empresários da própria hotelaria, para saberem o que é que eles pensam desta feira. Uma outra, enfim, crítica que se vai ouvindo também limitada pelo número de pessoas que a refere. É assim, aquilo passa-se tudo lá em baixo e não há nada cá para cima para a cidade. Entendo que quem vai visitar uma feira, uma localidade, vai visitar a feira. Ponto. Eu não sei se alguém que saia, de, por exemplo, de Viseu e queira vir visitar a feira, a FIT, que saia de lá depois do almoço, por exemplo, esteja cá à tarde e não sei o quê, que até jante por cá e depois tenha vontade de visitar a cidade, quer dizer. Mas, de qualquer das formas, e não descurando esta opinião, que também pode ser complementada com uma sugestão que eu posso fazer, se calhar aos visitantes da FIT, com o bilhete da FIT, no dia nesse dia, por exemplo, esse bilhete dar acesso a uma visita à Sé, ou uma visita ao museu, sei lá, para tentar então fazer com que as pessoas não se fixem exclusivamente na FIT e que tentem então dar uma volta pela cidade.
Pedro Nobre, até porque o tempo é escasso, foi aproveitado na FIT para alguns anúncios, quer por parte do Governo, quer por parte das autarquias. Houve várias autarquias que aproveitaram este espaço da Feira Ibérica de Turismo para promover e anunciar determinados eventos e lançar determinados projetos. O Pedro Nobre escolheu dois assuntos para falar. O primeiro passa irremediavelmente pelo anúncio pela Secretária de Estado do Turismo, uma solução para o Hotel Turismo. Pedro Nobre, esta solução, aparentemente, o eixo dela vai de encontro àquilo que o município, na altura, quando vendeu o Hotel Turismo ao Estado português, vai de encontro aos princípios que tinha sido feito o acordo para a compra, para o negócio da compra e venda.
Exatamente. Ou pelo menos parcialmente, porque eu ainda não entendi muito bem exatamente aquilo que vai ser feito no Hotel Turismo. Portanto, foi anunciada a possibilidade de primeiro, de entrar no programa Revive. Pronto. E esta parte é importante, e aliás até já tinha sido sugerido, que a possibilidade, da mesma forma que outros monumentos a nível nacional entraram neste programa, o Hotel Turismo também poder entrar. Pelos vistos está previsto a entrada do Hotel Turismo no programa Revive para o mês de junho. E depois é uma espécie de Ana Mendes Godinho, portanto a Secretária de Estado do Turismo, disse que era a entrega do Hotel Turismo por um prazo de 50 anos. E que há uma obrigatoriedade, que é a unidade que se instalar lá terá que forçosamente dar formação estagiários de pessoas que tenham a ver com cursos de turismo e das escolas de turismo e por aí adiante. Portanto, entra aqui nesta pequena parte a parte da formação. Que não é exatamente aquilo que inicialmente se falava, porque inicialmente falava-se que era uma escola-hotel, portanto era efetivamente uma escola. Uma coisa é uma unidade hoteleira proporcionar o estágio a alunos, outra coisa é uma unidade hoteleira ser uma escola de alunos. Portanto, são duas situações um bocadinho diferentes, como eu presumo que todos os ouvintes entenderão. De maneira que...
Foi um bom anúncio para a Guarda, Pedro Nobre.
E contrariamente àquilo que foi dito, e repito uma vez mais por o Sr. Vereador, a importância desta FIT vem por aqui também, porque este anúncio é feito no dia em que vem um Presidente da República inaugurar esta feira, o que demonstra que não é uma coisa qualquer. Já tinham cá estado dois Primeiros-Ministros a inaugurá-la e agora vem uma Secretária de Estado anunciar uma coisa importante para a cidade da Guarda, num evento importante para a cidade da Guarda. Portanto, foi um bom anúncio. Eu espero que esta situação se concretize para bem de todos nós, para bem de toda a população, muito rapidamente e que se passe das palavras a ações o mais rápido possível.
Portanto. Pedro Nobre, o outro assunto que traz aqui tem a ver, ainda dentro da FIT, com o anúncio dos passadiços. Vamos ter, garanto o Presidente da Câmara da Guarda, passadiços em 2020, parcialmente ou totalmente, isto dependendo se há ou não cofinanciamento europeu.
Exatamente, mas pronto, há uma coisa que ficou bem clara por parte do Sr. Presidente, do Sr. Presidente da Câmara, é que vai haver passadiços, ponto. Nem que para tal a Câmara se tenha que endividar. É a primeira vez que eu ouço o Presidente da Câmara da Guarda, ao final de quatro ou quase quatro anos, falar em se endividar.
Um investimento na totalidade poderá chegar aos
2 milhões de euros. Agora, sem dúvida alguma, e estabelecendo aqui algum paralelismo com aquilo que se passa nos passadiços do Paiva, que recebe, em média, por dia, 1000 pessoas, ou seja, e que só tem 8 quilómetros, este irá ter 11, o Paiva só tem uma entrada e uma saída, ou as pessoas podem ir por um lado e depois voltar para trás pelo mesmo percurso. Aqui vai haver, nos passadiços de Mondego, vai haver algumas inovações, porque saindo, por exemplo, de Videmonte, pode-se fazer um interregno nos meios e sair-se na barragem do Caldeirão, ou entrar na barragem do Caldeirão, enfim, há várias alternativas que faz com que esta nova solução seja muito mais versátil do que aquela que acontece nos passadiços do Paiva, e que será um ponto a favor destes passadiços mundiais.
Este projeto parece ser algo consensual, quer por parte da sociedade, quer por parte dos políticos.
Eu acho que é indiscutível, quer dizer, novamente fazendo paralelismo com aquilo que se passa no Rio Paiva ou nos passadiços do Paiva, toda a economia local tem ganho naquela zona. Portanto, não só em Arouca, onde efetivamente são os passadiços, mas todos os concelhos à volta têm ganho com este investimento que lá está. Portanto, eu acredito... Ah, e para mais, estamos a falar de uma situação que está a meros 15 minutos da cidade. Estamos a falar, como eu já tinha dito, de que dá para iniciar o trajeto em Videmonte, vai passar pelos 30, passa em Vila Soeiro e vai até à barragem de Caldeirão, Beirão com a possibilidade de sair ou entrar em qualquer um destes quatro pontos. Portanto, eu acho que é muito importante, vai haver vigilância, vai haver muitas outras condições que o Paiva não tem, de maneira que acho que este é um projeto efetivamente muito importante para a nossa localidade e que com toda a certeza irá ser um grande sucesso.
Pedro Nobre, avançamos para o segundo assunto. Falamos sobre a Assembleia Municipal, a última que ocorreu, e que talvez politicamente fique marcada por uma troca de palavras entre o líder da bancada do Partido Socialista e o líder da Conselhia do PSD. Adjetivos um pouco fortes para uma Assembleia Municipal?
É verdade. Vamos ter que começar aqui por explicar, se calhar um bocadinho melhor. É assim, o líder da bancada do PS tomou da palavra para dizer e para mandar uns tiros para todo lado, dizendo que o PSD local vive amordaçado e que parece ser uma coutada do atual executivo liderado por Álvaro Amaro. Ora, estas palavras também não são simpáticas. E também atirou, enfim, alguns tiros para o PP. Acontece que o líder da bancada do PSD, o engenheiro Aragão, é também o presidente da conselhia do PSD. Ou seja, estas palavras proferidas por António Montarinho assentaram de uma maneira, se calhar, mais forte ao líder da bancada, líder da conselhia do PSD, que não gostou de ouvir e que, o copo de água encheu de tal maneira que teve que verter. E então o engenheiro Aragão utilizou umas palavras pouco simpáticas, dirigidas então a António Montarinho, tendo chamado de arruaceiro e de ordinário, portanto, palavras que não ficam bem também numa Assembleia Municipal.
Aliás, Álvaro Amaro, a seguir, tentou colocar um pouco de água na fervura.
Álvaro Amaro percebeu que realmente se tinham extravasado ali um bocadinho as estribeiras e sugeriu que no final da Assembleia os dois líderes de bancada, portanto pessoas que ainda com mais responsabilidade, dessem um aperto de mão. E eu sei que efetivamente Engenheiro Aragão se dirigiu a António Montarinho para esse aperto de mão e que as coisas, espero que tenham ficado por aqui. Portanto, isto foi um fediver nesta última Assembleia Municipal, que não fica bem, efetivamente, tanto de um lado como do outro, não fica bem, e que a Assembleia Municipal é para discutir o que se passa no município, não é para atirar pedras aos outros partidos, e para isso existem outros fóruns para fazer, e depois uma pessoa com responsabilidades políticas públicas da nossa cidade não pode utilizar determinados termos porque não fica bem e toda a política fica a perder com isso.
Mas nobre, ainda contas também.
Exatamente.
Na Assembleia Municipal.
Mas esta Assembleia Municipal é importante principalmente porque se apresentam as contas do ano anterior, portanto, relativamente, neste caso, ao ano 2016. E ficou-se a perceber que, efetivamente, o município da Guarda tem umas contas saudáveis, finalmente respira alguma saúde financeira. Saúde essa que continua a não ser muito bem percebida pela bancada do PS, quando, uma vez mais, António Montarinho sobe a palco a dizer que, quase que de uma forma, parecia que estava escandalizado, porque tinha havido um superávit. Ou seja, o que é o superávit? Sobrou algum dinheiro no final do exercício do ano 2016 nas contas da Câmara Municipal. Então, fazendo um paralelismo com aquilo que é a nossa vida particular, ou seja, nós recebemos o nosso ordenado e se calhar somos maus todos por chegarmos ao final do mês e conseguirmos amealhar 100 ou 200 euros. Portanto, foi isto que António Montarinho parece não ter percebido e que disse de uma forma quase que a chamar de incompetente à Câmara Municipal por ter havido um superávit. Portanto, há coisas que efetivamente não se entendem, e quando as coisas são bem feitas têm que ser chamadas à atenção por têm que ser enaltecidas, e quando não são bem feitas têm que ser chamadas à atenção. Neste caso não havia razão nenhuma para as contas da Câmara terem sido chamadas à atenção, de tal maneira que tanto o Bloco de Esquerda como o PCP até, acho que pela primeira vez, se abstiveram na aprovação destas contas. Contrariamente, o PS votou contra, e votou contra, para além disto que eu acabei de dizer, porque a Câmara não tinha baixado o IMI conforme tinham sugerido, para 0,35%. De maneira que é uma desculpa sem grande sentido e que deita por terra, como eu já referi, o bom trabalho. E o bom trabalho vê-se, por exemplo, com prazo médio de pagamento a fornecedores de 7 dias. Quando este Executivo entrou para a Câmara, era superior a 460 dias. Portanto, mais de um ano para um fornecedor da Câmara, em média, receber o seu vencimento. Portanto, isto só são aqui dois números que eu quero deixar aqui presente, e que não queria estar a entrar com muitos mais, porque depois também se torna um bocadinho maçudo. Mas
a Câmara até realçou que esses dados, que o Pedro Nobre acabou de voltar a referir, eram dados pela Direção-Geral das Finanças, da Administração da DGAI.
Da DGAI, exatamente. Portanto, não são números deitados cá para fora pela Câmara Municipal, é por uma entidade, enfim, superior e controladora e independente da Câmara, e que lhe dá outra credibilidade. Mas, por exemplo, outro número que eu acho bastante interessante é a execução orçamental, que em 2016, no que diz respeito a receitas, ficou em 93% e a despesa em 86%, quando em 2001 esta situação andava nos 38%. Ou seja, esta Câmara, quando faz um orçamento, cumpre-o, contrariamente àquilo que acontecia anteriormente. Depois, também, só para finalizar este tema, referir que neste momento a Câmara tem a capacidade de endividamento de cerca de 14 milhões de euros, quando chegou tinha essa capacidade em menos 12 milhões de euros. Portanto, vejam a diferença de gestão de uns executivos para outros.
Pedro Nobre, vamos para o último assunto. Falamos de política nacional. Está o verniz entre o PS e o Presidente da Câmara Municipal do Porto. Vai haver duas listas. O atual autarca da segunda cidade mais importante deixou de contar com o Partido Socialista para o apoio. Tudo isto tem a ver um pouco com as declarações da subsecretária
geral do PS, Catarina Mendes.
Ana Catarina Mendes.
Exatamente.
Quem é que aqui sai mal na fotografia, Pedro Nobre?
Eu, isto está aqui uma grande embrulhada que eu acho que a política, enfim, entra assim num desacreditar de toda a gente quando este tipo de situações aparece. Portanto, Ana Catarina Mendes vem a público dizer que em qualquer lista encabeçada por um independente que tenha algum elemento do PS, a vitória é do PS. Portanto, e foi isto que fez estalar o verniz a Rui Moreira, atual Presidente da Câmara Municipal do Porto. Bem, Rui Moreira é Presidente da Câmara Municipal do Porto, concorreu como independente, ganhou. A Câmara Municipal do Porto tem 13 vereadores, Rui Moreira conseguiu 6, e para continuar a governar, pôs como vice-presidente o socialista Manuel Pizarro como vice-presidente. Ora, o PS nessa altura tinha conseguido 3 vereadores, portanto, passa então a contar
com a maioria na altura.
Com maioria, portanto,
com
de referir que na Câmara Municipal do Porto, ao contrário daquilo que se passa na Guarda, todas as pessoas que vão às eleições, e os vereadores não são só vereadores, são vereadores executivos, portanto pertencem ao executivo.
Estamos a falar, e precisamente quer Manuel Pizarro, quer os restantes vereadores do PS, já colocaram lugar à disposição de Rui Moreira.
Exatamente, pronto.
Ou seja, os pôres.
Exatamente, entregaram os pluros a Rui Moreira e passaram a ser vereadores não executivos, como por exemplo acontece com os vereadores do PS neste momento na Câmara Municipal da Guarda. Portanto,
do CDS. Do PS.
Do PS, do PS. Correto. Portanto, de referir também que isto foi uma coligação pós-eleitoral, ou seja, o Rui Moreira concorreu, como o nosso partido é o Porto, acho que é assim que chamava a coligação, o PS concorreu com o Manuel Pizarro, o PSD já não me lembro, bem, com todas as forças políticas concorreram e quem teve direito a entrar para o Executivo entrou e lá estão todos como vereadores executivos. Bem. Rui Moreira não gostou de ouvir as palavras de Ana Catarina Mendes ao dizer então que ao querer colar-se à mais do que provável vitória de Rui Moreira, trazendo essa vitória deste independente para o lado do PS. E então Rui Moreira diz, meus amigos, eu convoco... Ah, anteriormente, Manuel Pizarro, há coisa de uns meses atrás, tinha dito uma coisa que era fantástica, portanto... Qualquer coisa do género, não cabe na cabeça de ninguém eu ir contra eu, portanto, Manuel Pizarro, presidente da distrital do PS, ir contra Rui Moreira, atual presidente da Câmara Municipal do Porto. Bem, neste momento já não é isso que acontece, porque é, efetivamente já assumiu a candidatura pelo PS. Isto quer dizer que estes casamentos são sempre um bocadinho efêmeros e hoje é verde, amanhã é amarelo e depois da manhã logo se vê a cor que dá mais jeito de nós sermos. Bem, no meio disto tudo há, portanto, Rui Moreira como independente, há Manuel Pizarro que vai pelo PS, Hilda Figueiredo, que vai pelo CDU, que até referiu esta situação como arrufo de namorados, veja bem, João Semedo, que vai por o Bloco de Esquerda, e Álvaro Almeida, que vai pelo PSD, pelo menos são estes 5, 6 candidatos que se conhecem à Câmara Municipal do Porto. E como disse bem, neste momento, Manuel Pizarro e Manuel Correia Fernandes são os dois vereadores que passaram que deixaram de ser executivos e passaram a ser apenas vereadores, de qualquer das formas, nem Rui Moreira, nem Manuel Pizarro afastam completamente a possibilidade de haver outro entendimento pós-eleitoral. Portanto, estamos muito zangados.
Até o secretário-geral do PS também deixou isso entre linhas.
Exatamente. Portanto, isto, estamos muito zangados e não sei o quê, e agora estamos muito amoadinhos, se calhar a situação do arrufo de namorados, se calhar até estava em emprego, mas logo a seguir às eleições logo se vê o que é que isto vai dar, porque Rui Moreira efetivamente depositou muita confiança em Pizarro e que pode fazer com que efetivamente a seguir vamos ver o que é que isto vai dar. Entretanto, o que é que nós temos? Temos o marido de Ana Catarina Mendes, que toda a gente conhece, por motivos menos bons, a dizer que, portanto, que é Paulo Pedroso, a tentar encostar Rui Moreira muito à direita. Que é para quê? Que é para tentar ir buscar os votos, enfim, da esquerda, que provavelmente irão votar em Rui Moreira, para os voltar a trazer para o PS. Então, acusa Rui Moreira de estar a ir muito para o lado da direita, ir buscar os conservadores da cidade do Porto, e não sei o quê, portanto, a deitar aqui areia para a grenagem. Até agora, e muito questionado pelos jornalistas, Manuel Pizarro ainda não conseguiu explicar como é que vai fazer a campanha, porque ainda agora diz, nós deixamos de ser vereadores executivos, passamos para vereadores, mas continuamos a apoiar o bom trabalho que a Câmara Municipal do Porto tem vindo a fazer com a nossa ajuda, claro, nossa, entre aspas, parte do PS. E no meio disto tudo, mais uma pergunta se põe. Um comentador da televisão, no domingo, disse que um jornalista, Júlio Magalhães, tinha sido convidado por uma alta patente do Partido Socialista.
Até para... referiu ao mais alto nível.
Ao mais alto nível. Portanto, tinha convidado o jornalista Júlio Magalhães para, caso Manuel Pizarro não quisesse abandonar a vice-presidência da Câmara do Porto, não quisesse, por outras palavras, abandonar Rui Moreira, haver logo uma alternativa. António Costa veio dizer que não, que era mentira, que tem andado por aí muitas notícias que são mentira, mas efetivamente, ainda hoje, o Expresso confirma que houve efetivamente o convite a Júlio Magalhães, o ex-diretor de informação da TVI atual, presidente executivo da Porto TV. Portanto, são histórias e mais histórias que me parece, e não é só no Porto, não é só em Portugal, já vamos falar do que se passa noutros países, mas a verdade é que não parece que a política saia bem no meio disto tudo, onde a coluna vertebral de alguns parece não ser lá muito sólida e que abanam ao mais pequeno sopro de vento.
Pedro Nobre, permita-me só lhe colocar uma última questão. É possível fazer alguma analogia com o caso do Porto, com o caso da Guarda, com o romper, digamos que, das coligações ou das pessoas que faziam parte dessas coligações? Se bem que, como referiu o Pedro Nobre, a coligação do Porto foi pós-eleitoral.
Exatamente.
E a da Guarda é pré-eleitoral. E eu faço-lhe esta pergunta no âmbito que, com Manuel Pizarro e o outro vereador do PS, colocaram o lugar à disposição, ou seja, deixaram de ter pelouros atribuídos. No caso da Guarda, o CDS também vai a votos sozinho, mas a vereadora continua a merecer a confiança do Presidente da Câmara. Há aqui alguma analogia possível?
Eu acho que sim. Efetivamente, eu acho que sim. Porque, bem, se bem que é uma situação que eu tenho como... Há aqui uma pequena diferença. Manuel Pizarro já se disse candidato à Câmara Municipal do Porto e a senhora vereadora do CDS, que eu saiba, ou que eu tenha lido, ainda não assumiu a sua candidatura à Câmara Municipal da Guarda, mesmo, pronto, já sabe que é o primeiro da lista, sabe-se que a senhora vereadora estava em cima do palco no momento em que foi apresentado o número 1 dessa lista e o número 2, Carlos Gonçalves, portanto, deduz-se que irá fazer parte. Deduz-se, mas ainda não há nada de concreto. Portanto, há aqui este pequeno senão, porque a partir do momento em que essa situação é uma tomada firme, eu não vejo que a senhora vereadora possa continuar a ter condições de se manter na Câmara Municipal da Guarda nessas condições. Portanto, depois também há aqui esta situação, que efetivamente aqui era uma coligação pré-eleitoral. Se a senhora vereadora sair de acordo com o que é estabelecido, entrará um novo substituto, mas também do PP. Portanto, há aqui duas situações que são um bocadinho diferentes daquelas que se passam no Porto, mas que, de qualquer das formas, mantenho o que disse, não vejo que seja muito, muito normal a manutenção da senhora vereadora, caso integre uma lista concorrente ao atual Presidente da Câmara.
Muito bem, Pedro Nobre, vamos às notas finais.
Falar uma vez mais de mais uma novela, na minha opinião, muito triste, que se passa com a Caixa Geral de Depósitos, com o balcão da Caixa Geral de Depósitos de Almeida, quando ainda ontem, mais uma vez, o balcão fecha portas às 2 horas para não receber os clientes oriundos da Vila de Almeida, e como é que é possível o Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, à última da hora, não receber o Presidente e Vice-Presidente da Câmara de Almeida para uma reunião que estava marcada, e de hoje a 8 o Sr. Presidente da República irá receber o Presidente da Câmara Municipal de Almeida. Portanto, não vejo que seja uma postura correta da parte da Caixa Geral de Depósitos, de maneira nenhuma. Eu não quero atribuir só a esta situação uma responsabilidade política por a Câmara ser do PSD e o Governo ser do PS. Não quero reduzir as coisas só a este facto. E entendo também que um banco público não deve ser visto da mesma forma que um banco privado. Um banco público é público, está para servir a população mais do que para gerar lucros. Não tem que dar prejuízo, mas eu também não entendo como é que um balcão que, ao que parece, gera 35 milhões de euros com 2 ou 3 pessoas lá, possa dar grande prejuízo, acrescendo o facto das instalações serem dos próprios. Portanto, eu acho que é uma situação que está aqui muito triste para o nosso interior, ainda para mais com um governo que arranja uma equipa para arranjar 164 medidas ou 163 medidas de desenvolvimento interior e que, ao que se vê, nada de concreto com situações destas tem feito para travar esta desertificação que nós todos estamos a sofrer. Depois, o LGS tomou posse, fez uma conferência de imprensa ontem. Há uma curiosidade, neste momento são 5 elementos femininos, é caso para perguntar, então e as cotas? Como é que é? Parece que para conselhos de administrações as cotas não fazem muito sentido, pelo menos quando é de senhoras para senhores. Depois, é curioso ouvir a atual Presidente do Conselho de Administração, a Doutora Isabel Coelho Pessoa, que eu admiro e que respeito, já o disse aqui e volto a repetir, referir da guerrilha permanente dentro da ULS. É muito grave. Uma coisa é dizer-se isto à mesa de um café, outra coisa é dizer isto publicamente. Portanto, e eu acho que este deverá ser um dos aspectos principais que esta administração e qualquer outra deveria ter em consideração para resolver. Depois, isto a título de sugestão, se me permitem, dizer que era importante que os conselhos de administração do ELS mimassem os médicos que a Guarda dá todos os anos ao país. São muito poucos os médicos na ULS da Guarda que são da Guarda. Os alunos da Guarda que vão para a medicina raramente voltam, ou uma percentagem muito pequenina volta à nossa cidade. Eu acho que deveria ser feito um trabalho por parte do ELS, por parte da Câmara Municipal, por parte de toda a gente, em fazer com que esses jovens voltassem para o nosso hospital. Depois, falar daquilo que se passa no Centro Educativo do Mondego, eu tinha referido que os trabalhadores que lá estavam não estavam muito confortáveis com esta nova situação. Infelizmente parece que isso está a confirmar. Neste momento não há alunos e esses trabalhadores não sabem para onde vão e estão numa situação delicada. Portanto, as promessas que o Ministro ou a Ministra tinham feito ao Presidente da Câmara da Guarda parece que nos estão a confirmar. Depois, dar só mais uma palavrinha naquilo que diz respeito às eleições em França. A Europa respira definitivamente de alívio. Macron teve 66,1% dos votos contra 33,9% de Marine Le Pen, se bem que estes 33,9% correspondem a 11 milhões de eleitores. 11 milhões, não é brincadeira, e esta situação tem que ser analisada muito friamente. Depois, Macron, com esta sua nova situação, já transformou o seu movimento em partido político, portanto, que se passará a chamar República em Marcha. E depois temos um ex-primeiro-ministro francês socialista que diz que este PS está morto, portanto, relativamente à França, e então vai ser candidato por este novo partido de Macron. Portanto, aqui está mais uma situação de que a política é assim, as coisas vão mudando de acordo com os interesses de cada um. E não é bonito. Portanto, estas alterações que se vêem em Portugal também se vêem nos outros países. Depois, fazer aqui o anúncio em primeira mão, que finalmente a Guarda tem um clube de ciclismo. Foi criado muito recentemente por um grupo de pessoas amantes da modalidade, um clube de ciclismo que visa essencialmente promover a modalidade junto da população. Somos muitos os praticantes de ciclismo na nossa cidade. Temos referências a nível nacional no mundo do ciclismo. Se fizéssemos um paralelismo daquilo que é investido em ciclismo na Guarda, que é zero, e no futebol, que é muito, o ciclismo dá muito mais alegrias à nossa cidade do que o próprio futebol. De maneira que espero que este clube consiga trazer mais gente a esta modalidade, cada vez mais em crescendo.
Pedro Nobre, que é o presidente deste novo clube, permita-me só que lhe coloque uma questão. relativamente, não é muito hábito nas notas finais colocar qualquer tipo de questão, mas exato, vamos abrir uma pequena exceção. Pedro Nobre, quais é que são os principais objetivos deste novo clube dedicado ao ciclismo?
Olha, o primeiro objetivo é fazer com que haja mais gente a andar de bicicleta. É uma modalidade que faz bem à saúde, é mais do que evidente, é uma modalidade que não é poluente, é uma modalidade que faz com que as pessoas conheçam paisagens que de outra forma seria muito complicado conhecer, que proporciona o conhecimento da nossa região de uma forma muito mais bonita do que andar de carro nas estradas normais. Portanto, o primeiro grande objetivo é este. Depois, promover inclusivamente a nossa cidade noutras zonas do país, porque o clube tem membros que andam de bicicleta por todo o lado, e levar as Cores da Guarda a outras localidades também será um objetivo. Depois, tentar fazer ou promover alguns passeios, algumas provas de ciclismo na nossa cidade, inclusivamente, e, quem sabe, um dia mais tarde conseguir fazer efetivamente uma equipa de ciclismo, pelo menos em uma ou duas modalidades.
Há algo para mudar na Guarda para que a cidade esteja mais adaptada aos ciclistas?
Naturalmente, como por exemplo haver uma ciclovia que a Guarda não tem e que não sei durante quanto tempo não irá ter, mas eu achava importante ter, assim como também achava importante a possibilidade de a Viseg, que para mim nunca deixou de ser uma Visig, ser ciclável, e eu acho que isso é um anseio que os ciclistas da Guarda temos e que mais tarde ou mais cedo teremos que conseguir esse objetivo.
Muito bem, Pedro Nobre, ficamos por aqui e temos encontro marcado daqui a 15 dias.
Até lá.
A análise, a atualidade, o comentário, a opinião. Radiograma. Esta terça-feira na EF, a partir das 5:30 da tarde, com Pedro Nobre.